Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, meu podcast onde há mais de 5 anos, toda segunda-feira eu ligo pra um convidado diferente, a gente bate um papo, fala da vida e principalmente a gente ouve histórias que este convidado tenha vivido e escolhido pra contar pra gente aqui no podcast ou histórias que vão espontaneamente surgindo enquanto a gente tá batendo papo. A minha convidada essa semana é a Cela Lopes, que é modelo e criadora de conteúdo. Acho que criadora de conteúdo mais recentemente do que modelo, vamos saber disso em detalhes agora assim que a gente ligar para ela, mas você provavelmente conhece a Cela pelos memes, pelos vídeos que ela produz e pelos vídeos dela que são compartilhados em outras páginas aí, pela internet como um todo, no Instagram, no TikTok, no WhatsApp certamente e também no Facebook e nas outras redes aí, porque o conteúdo dela é muito viral e é muito polêmico, já que ela fala sobre a vida de uma pessoa que tem perrengues chiques, posso dizer isso, mas é uma personagem, né? Então, enfim, eu vou tentar não explicar muita coisa aqui, porque ela vai saber explicar melhor. Então, só quero que você saiba, se você eventualmente não ligou o nome à pessoa ainda, dá uma olhadinha na capa desse episódio, que vendo o rosto da Cela, provavelmente você vai se dar conta, se não, ouve aí esse papo, que ela é uma menina muito legal, e vai ser bom bater esse papo aí pra ouvir perrengues da vida real, perrengues que ultrapassam a personagem Cela e vão pra Marcela Lopes aí, que com certeza tem muito perrengue na vida pessoal, como qualquer pessoa, né? Mas antes de ligar pra Cela, lembrar que o Eu Tava Lá é um oferecimento da Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil, e ouvinte do podcast tem 10% de desconto na sua matrícula. Com uma matrícula, com uma assinatura só, você tem acesso a todos os cursos da plataforma e com certeza a Alura pode te ajudar a transformar a sua carreira e melhorar demais a sua vida profissional. Às vezes você tem algum projeto aí que você quer tirar do papel, ou então você quer melhorar a forma como você atua na área onde você já trabalha. A Alura, eu sempre digo, vai muito além de tecnologia. Se você é padeiro, eu garanto que a Alura tem cursos que vão ajudar você a melhorar o seu negócio, a sua padaria. Você pode, inclusive, começar a produzir um conteúdo para as redes sociais através de conhecimentos da Alura, né? A Alura tem muitos cursos ali focados em produção de vídeo, em produção de podcast, só de áudio ou videocast, se você quiser gravar e publicar em multiplataformas. Você pode aprender muita coisa com a Alura, que com certeza vai ajudar no seu negócio. Tem cursos de marketing, de UX e de programação em geral, vale muito a pena. Eu tô muito focado, muito dedicado nos cursos de inteligência artificial generativa, nas aulas, né, do curso de inteligência artificial generativa. Pelo que eu sei, só tem um curso atualmente lá, mas com certeza vai surgir muita coisa, porque este é um universo interessantíssimo. Inclusive, o site do Eu Tava Lá, o eutava.lá, foi reprogramado em um final de semana, praticamente num sábado, que foi o sábado passado, só com inteligência artificial. Eu sabia programar um pouquinho quando eu era mais jovem e agora utilizei o ChatGPT para me ajudar a organizar códigos e inclusive o site é atualizado automaticamente toda vez que sai um episódio novo do Eu Tava Lá, esse episódio vai para lá também. Enfim, muita coisa louca, a Alura vai te ajudar a se tornar um profissional ainda melhor do que você já é. E agora sim, sem mais recados, sem mais conversas, não parei que eu esqueci de falar o link. eutava.lá/alura, esse é o link, acessa aí, eutava.lá/alura, tá na descrição também. E agora sim, sem mais recados, sem mais enrolação, sem mais conversa, vamos ligar para a Cela Lopes e ouvir que histórias ela tem para contar pra gente. Alô, Cela Lopes, boa noite.
Boa noite, tudo bem?
Tudo bem contigo? Tudo ótimo comigo. Fiquei sabendo que tu tá com frio. Na verdade, tu acabou de me falar isso um pouco antes de apertar o rec. E aí eu queria só começar falando disso, porque é muito louco quando um gaúcho encontra o outro em algum lugar e a gente fala sobre o frio, porque provavelmente o lugar onde a gente nasceu é muito mais frio do que qualquer outro lugar onde a gente possa ter ido depois.
Aham.
Tu tá onde agora?
Em Carazinho.
Ah, tu tá no Rio Grande do Sul, então minha teoria acabou de cair.
Eu tô no Rio Grande do Sul. Entendi. Por isso tá tão frio aqui.
Quanto?
Acho que deve estar uns 6 graus.
Ah, tá muito mesmo. Porque São Paulo é muito frio, mas é muito frio 15, né?
É, 16 graus, o pessoal já tá tipo, que é isso?
Eu gravei semana passada com um amigo meu que é do Rio de Janeiro. Aí ele começou falando exatamente a mesma frase, tá muito frio. Aí eu perguntei quanto? Ele falou 20 e pouco, 21, acho.
Nossa, 21 é tranquilaço.
Foi o que eu pensei, mas é engraçado essa questão da referência, né? Porque quem mora no Nordeste, 30 graus é meio frio já.
É realmente.
É isso, mas isso aqui é muito um podcast de velho, que sempre começa falando do clima. É tipo podcast do elevador.
Bom demais.
É isso. Mas eu queria, primeiro de tudo, que tu te apresentasse, assim, pra quem deu play aqui, eventualmente não te conheça ainda, quem tu é, da onde tu veio, o que que tu tá fazendo da tua vida atualmente.
Então, será que eu me apresento como Cela normal ou Cela personagem?
É aí que eu queria então, chegar. Eu quero...
que é difícil, viu? Aí que é complicado.
Eu pensei que tu não ia me perguntar isso, e eu ia falar sobre isso no final, mas já que tu perguntou, eu quero primeiro a Cela normal.
Cela normal, então, eu sou a Marcela, na verdade.
Tá.
Eu tenho 21 anos, sou gaúcha, mas desde pequena, assim, eu já comecei a morar em outros lugares. Com 10 anos eu mudei pra Santa Catarina, em Florianópolis.
Tá.
E com 17 eu fui morar sozinha em São Paulo.
Caraca, que nova. Por quê?
Muito nova, né? Por causa de uma profissão que eu decidi seguir, que é modelo. E lá era o foco principal, sabe? São Entendi. Paulo não tem como.
Sim, exatamente.
É onde as modelos conseguem os primeiros trabalhos e tudo mais.
Sim.
Então, foi por isso.
Entendi. Foi, assim, várias áreas, né? Tu veio pra São Paulo por causa da carreira de modelo. Eu vim por causa da carreira de criador de conteúdo. E eu conheço pessoas que vieram por causa de diversas outras carreiras. Porque não tem muito pra onde correr, né? São Paulo, Rio de Janeiro também. Mas acho que hoje em dia é mais São Paulo. É meio que o polo onde tá todo mundo, né? Mesmo que a gente trabalhe online muitas vezes, eventualmente tu vai ter que estar aqui, então é melhor já vir logo.
Sim, sim. Realmente, tipo assim, aqui é as melhores oportunidades. Lá em São Paulo, no caso, né? As melhores aqui. Oportunidades da vida, assim. Sei lá, todo dia é dia de alguma coisa, então não adianta, né? Quer sim. ser criador de conteúdo, quer ser modelo ou qualquer outra área, vai ter mercado de trabalho em São Paulo.
Tem,
é
tem.
É bizarro.
A que custo também, né? Porque dependendo da área, sei lá, se tiver que depender do transporte em São Paulo, é muito complicado. Eu tenho saído mais de casa agora, depois da pandemia, né? Que já tem um tempo, na verdade. Mas eu, pré-pandemia, tava totalmente em casa, assim, fazendo home office o tempo inteiro e tal. E agora eu comecei a dar umas saídas, assim. E eu tenho visto como é complicado se locomover em São Paulo. Tem dia que é melhor não sair. Mesmo que precise, é melhor tentar fazer remoto, sabe?
Dá vontade de ficar só em casa em São Paulo alguns dias, porque uma chuva já complica totalmente o trânsito.
É.
Aí o que era pra ser, sei lá, meia hora, virar uma hora e meia, duas.
Exatamente. Eu tô há 10 anos que eu mudei pra cá e... Eu não tenho coragem ainda de marcar dois compromissos no mesmo turno, assim. Tipo, eu consigo ter um compromisso de manhã e um compromisso de tarde.
Uhum.
Ter dois compromissos de tarde, certamente eu vou me atrasar pro segundo, ou se pá, eu nem chego.
É, realmente, São Paulo tem dessas mesmo.
É isso. Mas como que foi vir pra cá com 17 anos? Porque é muito nova, né? Eu vim com 24.
Então, foi totalmente novo pra mim, porque os meus pais aqui, lá em Santa Catarina, porque foi os últimos anos que eu morei com os meus pais.
Tá.
Eles eram totalmente, assim, intransigíveis enquanto a sair, sabe?
Sim.
Eu não podia sair, eu não podia fazer tal coisa, eu não podia chegar tarde em casa. Tinha todo um esquema pra eu fazer alguma coisa, sabe?
Sim.
E aí, do nada, eles me apoiaram 100% em me mudar pra São Paulo em busca de trabalho. E aí, que foi doideira.
Que legal. E como que tu veio assim? Tu veio, tu falou pra morar sozinha. Isso compreende...
Sozinha, entre aspas, né? Sozinha porque eu morava com 8 modelos.
Entendi.
8.
Mas eu entendo o conceito de sozinho ser sem os pais. Porque é a primeira vez que a gente sai pra morar sem os pais, a gente vai morar sozinho.
É.
E como que é uma casa dessas, assim? É tipo uma república de modelos?
É tipo uma república. Foi em contato com uma agência do Sul que tinha esse apartamento lá. E locava para as modelos gaúchas. Então, eram várias gaúchas que nunca tinham se visto na vida morando juntas. Então, assim, pensa, 8 meninas, cada uma com a sua personalidade, com a sua família, com o seu jeito de criação. Então, perrengue.
E muito jovem, né? Porque quando tu vai morar sozinha com várias pessoas um pouco mais velhas, se tem um tato talvez um pouco maior. Com 17 anos, eu não sei se eu saberia morar com outros jovens de 17 anos, assim.
Cara, nem eu. E era meio misturado, sabe? Porque tinha gente de 15, tinha gente de 17, de 21. Acho que 21 era o máximo, assim. Mas foi bem louco, assim.
Entendi. E como que era a rotina nesse lugar, assim? Tipo, ser modelo, no teu caso, era fotográfico ou era modelo de passarela, essas coisas?
Fotográfica. Eu sempre fui fotográfica. Eu não tenho altura, né? Mas eu gostaria também.
Tem isso. Ainda tem isso?
Porém, eu sou baixinha.
Não, só um pouquinho. Primeiro de tudo, assim, a gente tá falando de quanto tempo atrás? Porque tu não é muito velha, né?
Eu tenho 21. Faço 3 anos. Três anos e meio, quatro.
Caraca, é uma história muito recente.
É, muito recente. Tudo é muito recente.
Sim. Há 3 anos atrás, tu não tinha altura pra ser modelo de passarela. Isso ainda existe? Eu achava que isso fosse uma coisa de décadas atrás.
Existe. Até hoje eu não tenho, né? Eu tenho 1,63m. E o mínimo, assim, pra passarela é 1,72m. 1,72m. 1,75m, que é o mais favorável, sabe?
Tá.
Mas, então, são 10 centímetros aí que eu precisaria crescer, no mínimo.
A passarela precisaria parar de exigir, porque não tem sentido mais, né?
Era mais fácil, mas enfim, então, regras deles, tudo mais, então é isso.
Que vantagem também que se teria, né? Se nem é uma coisa que tu quer fazer também?
É, agora não, agora, no momento não.
Mas já foi?
Já fui, já tive muita vontade, assim, de desfilar e tudo mais. E eu ficava tipo, nossa, nem adianta eu fazer casting, porque ninguém vai me querer, sabe?
Entendi.
Tá ótimo.
E aí, de uns tempos pra cá, tu falou que tudo é muito recente, mas muito mais recente. É, eu te conheci na internet aí, não no teu perfil, mas em outros perfis, por conta de um personagem polêmico, que eu quero que agora sim tu apresente ela, assim, quem que é a Cela?
Bote polêmico, né? Eu criei um personagem mimada, super milionária, que tem vários perrengues, assim, não tão comuns pra maioria dos brasileiros, acho
eu
que
acho
1% da população
eu acho
passa por esses problemas que a Cela passa. É, eu criei faz mais tempo que eu criei o personagem, faz acho que uns 7 meses, 8, assim. Na verdade, eu fiz um vídeo em 2021, na virada do ano, e aí em 2022 eu dei uma parada, assim, de fazer, 2021 para 2022, sabe, fiz um vídeo. E aí, durante o ano, eu fiz mais alguns nessa personagem que eu criei, mas eu foquei mesmo em janeiro de 2023,
tá.
Que foi esse ano, no caso.
Uhum.
E em março, viralizou o meu vídeo dizendo que o meu irmão tinha ganhado um helicóptero e eu uma Porsche.
Que foi o vídeo que eu vi. Foi o primeiro vídeo que eu vi.
Isso tudo foi em março. Então a gente, caraca, já tá em junho. Faz muito pouco tempo. É muito recente tudo isso que aconteceu.
Mas mudou muita coisa da tua vida de lá pra cá, né? Inclusive, certamente, muitos cabelos brancos de preocupação com a galera chata da internet.
Caraca, muita galera chata, ainda mais no meu caso, que é uma coisa totalmente atípica, né? Uma menina mimada reclamando de problemas que não se comparam realmente aos problemas dos brasileiros. Sim. E de ninguém, né? Tipo assim, realmente os problemas dela não são problemas.
Sim.
Mas... sim, é muito hate, muita gente me xingando ou pedindo pix. Tem assim, no mesmo nível de gente que me xinga, tem gente que pede pix. Esses dias um moço pediu 90 mil pra terminar de arrumar a igreja dele, já pediram 500 mil, já pediram 300, 30 mil, 20 mil.
Caraca, tá, entendi.
100 reais, 200. Tem de tudo.
Entendi a diferença. Porque eu ia falar, pô, esse negócio do Pix pedem pra mim também. E eu não sou tão rico quanto a tua personagem, né? E a galera me pede. Só que, pô, ninguém, acho que nunca me pediu R$1.000, assim. Então, agora eu entendi a diferença, no
nossa,
caso.
Nossa! Sério, já me pediram muita coisa, assim. Já falaram que se eu podia ser o agiota dele, que eu podia até postar, que ele realmente ia pagar com juros e tudo, 300 mil. Ele queria só isso. E ele ainda falou, é só isso, só tá, 300 mil.
Tá aí um modelo de negócio, né? Tu posta a foto da pessoa e fala assim, ó, essa pessoa está me devendo. Se ela não me pagar em 30 dias, procurem ele. Aí, claro,
Procurem ele, com certeza. Nossa senhora.
É uma agiotagem digital. Novo mercado.
Isso deve ser criminoso.
Certamente. Mas, pô, eu queria, antes de tudo, falar, assim, duas coisas. Que eu, quando vi, eu não sabia que era um personagem. Mas eu fui atrás, porque eu trabalho com criação de conteúdo há bastante tempo e eu costumo ver alguns vídeos que eu acho que a pessoa sabe o que tá fazendo, sabe? Que não é uma pessoa completamente maluca. E aí eu tive a sensação, provavelmente não na primeira vez que eu vi, mas eu vi em várias páginas diferentes. E os comentários das pessoas sempre muito fervorosos e raivosos. E aí eu fui atrás, assim, em alguma das publicações tinham marcado o teu perfil, que era bem pequeno na época. Acho que eu tive a sorte de ser um dos primeiros a descobrir o teu perfil real, assim. E aí eu fiquei meio que... eu comecei a te seguir e fiquei de olho, assim, pra ver o que tu postava e tal. E aí eu entendi que era um personagem e passei a admirar a tua coragem de fazer um conteúdo irônico na internet, porque ninguém entende ironia na internet.
Ah, não, é chega a ser bizarro. Tipo assim, minha família, meus amigos ficam chocados. Porque eles conhecem muito eu, né? Aí fica nesse negócio aí e as pessoas não entendem. Não entendem. E às vezes eu explico e aí a pessoa, nossa, mas como é personagem se você tá com um jato? Como é personagem se não sei o quê? Nossa, mas é engraçado, eu juro.
E tem um outro detalhe que, além de ser um conteúdo irônico e uma personagem, a personagem leva teu nome, né? E aí fica mais difícil de separar quem é a personagem e quem não é.
Fica difícil.
Como que tá sendo pra ti, assim, depois de que isso aconteceu, na vida como um todo, fora das redes sociais?
Cara, na vida como um todo, eu senti muita diferença, né? Porque agora... eu ando na rua e tem alguns olhares, sabe? E as pessoas me reconhecem, vêm, pedem pra tirar foto. Então, eu acho isso assim, tipo... Eu juro, as pessoas vêm e elas devem ficar, nossa, será que ela vai gostar ou não? Eu vou amar, porque eu juro, eu fico muito feliz, porque é um reconhecimento, sabe? Que eu não esperava que fosse tão rápido assim. Sim. Eu queria muito isso, né? Eu queria muito isso, mas... eu senti muita diferença nisso, né? Que agora eu tenho que cuidar mais das coisas que eu faço, o que eu falo, enfim. E na minha rotina, né? Porque antes eu tava cursando direito, eu tranquei a faculdade em março mesmo, no momento que viralizou e tava tendo muita publicidade, muita coisa. Então, assim, minha rotina é toda focada em produção de conteúdo, né? Eu geralmente gravo, posto 11h40 e 5h40.
Caraca! Sim,
são esses meus dois horários de post.
Que legal.
Eu tento fazer, né? E aí, 10h30, 10h40, eu tô lá fazendo vídeo pro dia, sabe? E aí é sempre essa correria.
Pô, legal tu ter essa disciplina, assim, né? Esse planejamento de horário pra postar, dia pra postar e tal. Geralmente, quando a pessoa começa, assim, principalmente quem viraliza um vídeo, né? A pessoa não tá muito preparada pra lidar com isso e tu tá fazendo bem já.
Sim, eu fiz isso desde o primeiro vídeo que eu postei.
Que foda.
No dia que bombou. Porque, por incrível que pareça, eu já sempre estudei sobre o TikTok, sobre o Instagram e tudo mais. E as maneiras de viralizar. Só que nunca tinha acontecido isso propriamente, sabe? Mas eu sabia que eu teria que me esforçar muito pra eu crescer. E aí eu descobri que eu conseguiria muito, porque foi assim, eu tinha 30 mil seguidores num dia.
Cara.
E aí no outro eu fui pra 80 mil.
Caraca!
Só com os posts da página.
Entendi. Eu ia falar assim, 30 mil não é pouco, né? 30 mil é bastante já. E de 30 pra 80 numa tarde é um absurdo.
Foi numa
foda.
Tarde, eu juro. Eu tava trabalhando e aí eu peguei meu celular, tinha 40 mil views nos meus stories. E tinha 35 mil pessoas me seguindo. Eu ganhei 5 mil seguidores assim, tipo, em meia manhã. Aí tinha 40 mil pessoas vendo, eu olhei e gravei um stories. Falei, gente, eu tô trabalhando aqui, o que que tá acontecendo? Quem são essas pessoas? Porque eu não conseguia ver o que tava acontecendo, sabe? Mas eram várias páginas em sequência me postando. E aí umas não me marcavam, outras me marcavam, enfim. Mas aí no outro dia tinha 200 mil views os meus stories. 200 mil. E aí eu falei, quer saber, eu vou postar aqui e vou fazer isso no meu trabalho, eu acho que é um sinal de Deus, que tinha acontecido várias coisas na minha vida, e eu falei, cara, isso é um sinal, vou lá, vou separar dois horários que eu acho que são bons, que é 11h40 e 17h40, então todos os dias, basicamente, eu fico ali postando, e fui criando, acho que já deu mais de 100 vídeos, só nesse tempo aí de 3 meses. Muito mais, na real.
Que demais.
Já não parei.
Sim. E o que que tu já viveu de história maluca por causa disso, assim? Tipo, que foge da internet? Porque a gente sabe que na internet, e principalmente nos comentários dos vídeos fora do teu perfil, tem muito maluco, né? Muito comentário de gente revoltadíssima e tal.
Infelizmente.
Mas na vida real essa galera não aparece. Pelo menos eu nunca soube, assim, tipo, eles estão ali xingando, mas se eles te verem na rua, eles vão querer tirar uma foto contigo, não é?
Então, exatamente. Graças a Deus, eu nunca passei por nada assim, pessoalmente.
Uhum.
Pela internet, eu acho que todo mundo fica corajoso, é muito fácil.
Sim.
Pessoalmente, eu tenho alguns olhares, às vezes, que a pessoa fica me encarando com uma cara feia, tipo assim, menina asquerosa, menina nojenta.
Sério?
Mas, mas pessoalmente, assim, as pessoas que me veem, reconhecem, falam, ai, você é a Cela, você é a Cela, nossa, já chega brincando, sabe? Chegou de jatinho, não sei o quê.
Entendi.
Mas graças que nem um maluco, que continue assim, né? Que continue assim, que eu não tenha que explicar. Porque eu já pensei até em fazer uma tatuagem escrito personagem.
Então, caraca, que loucura. Igual o Dileira. Sabe o Dileira, aquele menino que tem Tourette? Que tem espasmos de palavrão, é. Ele tem o laudo dele tatuado no braço, que é um QR Code. Ou seja, se ele xingar alguém e quase apanhar na rua, a pessoa escaneia o QR Code dele e vai pra um laudo médico que comprova que ele tem Tourette. O teu Tourette, no caso, é arte. É o personagem.
Caraca, eu não sabia que ele tinha um QR Code. É uma boa ideia.
Tatuar personagem. Tatuar um QR Code com o link do teu perfil, onde revela que é uma personagem.
Ai, tá doido.
Mas tu revelou de cara, assim? Como que foi quando tu começou a fazer? Porque eu entendo que haveria uma magia em nunca revelar que é uma personagem. E a galera realmente acreditar e ficar revoltada pra sempre. Mas talvez isso não tornasse um perfil comercial, né? Porque tu jamais conseguiria sair disso.
Então, aconteceu de forma muito orgânica, na verdade. Eu me expliquei porque eu fiquei assustada no dia, primeiramente, quando postaram as páginas. Muitas não me marcaram, muitas não escreveram sobre o personagem.
Muitas nem deviam saber também, né?
É, muitas não sabiam, mas assim, eu fiquei muito mal com alguns comentários que eram muito pesados, sabe? Tipo assim, falando de... Tipo assim, coisas absurdas que não pode nem falar aqui, eu acho, né?
Ah, pode falar, mas, eu quero saber agora.
Mas assim, xingaram, falaram de... Ai, eu não gosto de falar mesmo isso aí.
Tá bom.
Mas assim, foi horrível. E aí eu fiquei mal com esses comentários. Quando eu tava xingando de mimadinha, Patricinha, eu nem ligo. De verdade, eu separo bem, sabe? Eu sei que é pra personagem, não pra mim. Mas eu já fui obrigada a contar no dia ali que viralizou. Mas mesmo assim, muita gente ainda não sabe. Até hoje eu recebo muita coisa, já passaram milhares de vídeos e o pessoal ainda não se liga.
Não, é inacreditável. A galera não entende ironia, como eu falei, primeira camada é essa, e a segunda é que a galera não lê, né? Então mesmo que tu escreva que é uma personagem na bio do perfil, ou até se tu escrever, não sei se tu faz isso, mas se tu escrever na descrição do post, a galera não vai ver, porque eles não leem. A vida do internauta médio hoje em dia é arrastar pra cima e ficar nervoso.
Sim. Não, e hoje eu vi uma notícia minha que eu não tinha visto, que é assim, empresária afirma ter alergia a pobre.
Caraca. Cara,
não, eu juro. Tipo assim, é cada coisa que aparece na minha vida... Que eu juro. E aí a página fez a honra de escrever, que era só um personagem, escreveu bem grande, e eu nem tinha visto o post, nada, mas ainda assim tem pessoas xingando. Mimadinha, nossa, que menina nojenta, que é isso? Como assim tem alergia pobre? Mas tem uns que já caem na brincadeira, tipo, ah, se ela chegar perto de mim, ela se empola toda, e não sei o quê. Ai, é muito bom.
Entendi.
Quem cai, assim, quem já sabe.
Entendi. A gente vive esse momento de internet de pessoa que arrasta pra cima, e eu gravei recentemente com o Lucas Cunha aqui. Sabe quem é o Lucas Cunha? Aquele do Hoje Eu Fui na Avenida Paulista. E aí ele fica mostrando várias fotos e fazendo uma descrição de coisas que ele encontrou
na
Avenida Paulista. E o Lucas, ele é o cara conhecido como o Hoje Eu Fui. As pessoas que encontram ele na rua nem sempre sabem quem ele é de fato. Sabem que conhecem ele, sabem o conteúdo que ele faz e não tem essa profundidade de entender, né, o que a pessoa realmente desenvolve no conteúdo dela. E isso acontece comigo como o cara que come as coisas e as pessoas...
Uh-huh.
É isso. É assim que elas nos conhecem e tudo bem, porque não tem muito como elas saberem mais do que isso se elas não forem de fato pessoas que seguem, que vêm há muito tempo e tal. No teu caso, que é tudo muito recente, eu tenho uma impressão de que muita gente seja assim, e principalmente porque muita gente deve te conhecer de outros perfis que também não entendem a ironia e compartilham as coisas porque a revolta gera engajamento, né? Então, deve ser mais pesado, eu acredito.
É mais pesado, assim. Mas, assim, desde que pessoalmente não aconteça isso, tá tranquilo pra mim. Eu consigo segurar bem esse... Tem um comentário ou outro que eu acho que é muito pesado, que foge, assim, do meu controle, que eu não consigo ficar de boas, mas eu lido bem com os haters. Eles me dão engajamento, não é mesmo? Eles dão muito engajamento, porque sempre venho revoltado. Esses dias teve um post que a mulher falou assim: nossa, vocês ainda dão ibope pra essa menina. Olha o que ela tá reclamando. Era eu reclamando que só tinha um heliponto, e aí eu não teria como pousar, não teria como eu viajar pro Rio de Janeiro, né?
Sim.
Aí na resposta, um seguidor meu botou assim: nossa, você tá falando isso porque não é seu heliponto que deu problema, mas empatia. Ela vem desabafar aqui e você fica xingando. Tipo assim. Aí o pessoal fica mais revoltado ainda, sabe?
Sim.
Porque, tipo, várias pessoas se compadecendo com uma patricinha, como assim?
Exatamente.
E aí é muito legal, eu juro. Eu amo ver os comentários.
Maravilhoso. Eu queria, assim, agora que, pra quem tá ouvindo a gente até aqui e eventualmente não tenha visto o teu perfil ainda, tu consegue sintetizar algumas das coisas que tu já falou por lá, assim, e que tu lembra que geraram mais dessa comoção nacional?
Dessa comoção nacional, uma vez que eu fui no mercado, e aí eu peguei fiz umas compras de noite de frios, porque meu pai tava dizendo que eu e a minha mãe, a gente tava gastando demais, e aí eu gastei 15 mil no mercado.
Maravilhoso.
E aí o pessoal ficou indignado com essa história, tipo, como que ela me faz isso, outras pessoas passando fome, e não sei o quê, e ela gastando tudo isso. Enfim, parou em várias páginas. Esse foi um vídeo que gerou muito comentário. O primeiro, né, que é o que eu acho que mais gente viu, que é eu falando que meu irmão ganhou um helicóptero.
Sim.
E eu ganhei uma Porsche, que é a diferença absurda, na verdade. Eu ficaria muito chateada se isso fosse verdade. Não tem como, cara. É um helicóptero contra um carro. É diferente demais.
Sim.
Aí tem outro que é do heliponto também, que foi muito comentado, que é o só tinha um heliponto e aí eu não poderia viajar pro Rio de Janeiro por causa que o do meu vizinho tava quebrado, e isso era um absurdo. Aí eu liguei pro pessoal da recepção reclamar e aí disse que ia processar eles. Enfim, esses eu acho que são os três mais comentados, mas tem muitos outros. Tem respondendo perguntinhas, se eu tenho alergia a pobres, se eu tenho não sei o quê, se eu sou... qual o perrengue com o jatinho que eu já passei, aí eu falei que eu já tive que emprestar pro Gustavo Lima, enfim, tem várias coisas aí, vários aspectos.
Sensacional. Tu tem um irmão de verdade, né?
Tenho, apenas um, que é mais novo, então não faria sentido na minha história, e aí eu uso meu primo de sangue, meu primo de primeiro grau, como meu irmão mais velho, que tem 18, né, que é ele. Entendi. Que tem o helicóptero.
Entendi.
Mas...
como que tá a tua família com isso, assim? Porque acaba se misturando com a realidade, não somente no fato do teu nome, né? E da caracterização também, porque é uma personagem que tem o teu visual, né? Não tem uma peruca que tu bote ou qualquer coisa assim. Acaba que tu falando o meu irmão genericamente pode eventualmente fazer com que o teu irmão seja realmente o cara que vão encontrar e dizer que ele ganhou um helicóptero.
Que é milionário. Então, a minha família tá super feliz com isso. A minha família desde sempre me apoiou, né, na minha carreira como modelo. E agora, mais ainda, com todo esse boom que aconteceu, né? Eles sempre estão comentando e tudo mais. E ainda mais que o meu pai carrega uma imagem tão forte, né? Tipo assim, é a mesada, é meu pai que deu o nosso jatinho, o nosso helicóptero, enfim... Então, acaba que o pessoal fica muito curioso pra saber quem é o meu pai. E nessa história, todo mundo da minha família ganhou vários seguidores, vários fãs.
Caraca.
E é muito doido. A minha mãe, acho que ganhou uns 4 mil seguidores.
Caramba, que legal. Mãe assim, influencer.
Tabela, assim, né? 4 mil e pouco.
Tu marca ela ou essa galera foi quem foi stalkear?
Eu marquei já ela em alguns stories, sabe?
Entendi.
Mas o pessoal vai olhar. E tipo assim, tem 15 mil cliques, 20 mil cliques quando eu posto no meu pai. Porque o pessoal fica tipo assim, que o pai dela faz?
Então.
E gente indo atrás do meu pai. Tipo assim, você aceita adotar um senhor de 60 anos, sendo que meu pai tem 36. Eu fico tipo indignada.
Caramba, teu pai é muito novo.
Ele é muito novo. É meu padrasto, na verdade, né? Mas
tá.
É meu pai.
Entendi.
Meu pai de criação.
Entendi. Isso. Eu tô no Google aqui, e aí eu fiz um experimento que eu gosto muito de fazer quando eu convido pessoas famosas aqui, que é escrever o nome delas no Google. E tu já deve ter feito isso, né?
O meu nome não, eu sempre que pesquiso menina do helicóptero, e aí vai isso, mas o que que tem aí?
Então, eu vim aqui e escrevi, porque claro, eu vou escrevendo e o Google vai sugerindo coisas dependendo do quanto eu escrevi, né? Quando eu escrevo Cela L, aparece Cela Lopes Rica, Cela Lopes Fortuna, e aí depois coisas
Fortuna.
Normais, assim, coisas tipo TikTok, Wikipédia, nome completo e tal.
Caraca.
Quando eu termino de escrever Cela Lopes, aí eles, o primeiro resultado é quem é o pai dela.
É muito bom, cara. Porque eu fico imaginando, tipo... Mano, é muito doido. E sabe o que, que isso me afetou? Na hora do visto. Acredita que o cara do consulado sabia dos meus vídeos? E isso me afetou muito, porque ele ficou perguntando se eu era milionária.
Putz, não, então ele não sabia. Ele te conhecia, mas ele não tinha compreensão total do acontecimento.
Só que aí eu não tinha uma comprovação de que eu era milionária, sabe? Ele ficou perguntando no meu pai e eu fiquei falando os dados do meu pai, no meu padrasto. E no ODS, né, que é o formulário que a gente tem que preencher, tava as informações do meu pai de sangue. Então ficou, tipo assim, eu acho que uma confusão na cabeça dele. Eu
Olha
fui
só.
Negada pela segunda vez. Pela segunda vez.
Isso é espetacular, porque isso a personagem Cela Lopes fazendo tu passar um perrengue chique de verdade. Que é não conseguir um visto na vida real porque a personagem afetou isso. Cara, isso é muito louco.
Isso é muito louco, porque o cara ficou perguntando várias informações do meu pai, sabe? Eu fiquei... E deu um tilt na minha cabeça, porque antes de tudo ele perguntou se eu era milionária, que tipo de vídeo era isso que eu fazia. Eu expliquei que era o personagem e tudo mais. Aí ele ficou insistindo muito na tecla do meu pai. E eu falei, olha, nem é meu pai que vai pagar, eu não sei nada, eu não sei quantos funcionários ele tem, eu não sei qual é a empresa direito, tipo assim, não sei nada, né? Entendi. E aí, enfim, negada.
Caraca, é o personagem transcendendo a arte e invadindo a vida real. Como que começou essa conversa, assim? Tu chegou, ele já te conhecia, ou rolou uma pesquisa enquanto tu tava lá?
Eu não sei dizer, mas é que ele pesquisou bastante coisa, mas apareceu assim, ele começou tipo assim, boiê, ele tipo, bem querido, sabe, já chegou com um sorrisão, e aí eu fiquei, nossa senhora, hoje que eu passo. E aí ele foi perguntando, aí ele falou assim, você é milionária?
Naquele sotaque. Pergunta casual.
Que pergunta tranquila, tipo assim. Eu fiquei, cara, é sério isso? É sério isso que tá acontecendo? Eu fico imaginando as pessoas na fila, tipo assim, e ouvindo isso e pensando, nossa, será que ele vai perguntar se eu sou milionário? O
que tá Deve e ser uma pergunta que não acontece.
O meu caso realmente
muito.
Foi muito atípico, porque eu vejo que ele faz umas 3, 4 perguntas, 5. O meu acho que foi umas 10 perguntas, realmente. Ele perguntou muita coisa, muito detalhe, fez pegadinha, sabe?
Tá.
Ah, você já tinha ido pra Europa, com quem eu tinha ido, e aí foi jogando, assim, sabe?
Entendi.
Loucura.
Mas calma aí, se continua o papo com a Cela, momento Alura pra lembrar rapidamente do que eu falei no começo desse episódio. O ouvinte do Eu Tava Lá tem 10% de desconto na matrícula e você pode acessar o site eutava.la/alura para ter acesso a uma página com não somente os 10% de desconto na sua matrícula, mas também algumas informações interessantes e relevantes para você escolher por onde você vai começar. Ali tem dois planos, tem o plano Plus e o plano Pro. Você vai ver que cada um desses planos oferece alguns recursos diferentes, mas todos eles dão acesso a todos os cursos da plataforma. A Alura é a Netflix do conhecimento, como costuma dizer o Cris Dias, e eu recomendo muito que você conheça a Alura. É muito bom o custo-benefício, se você parar para pensar que você tem 10% de desconto, isso representa mais do que uma mensalidade no plano anual. E você pode começar um curso despretensiosamente, e esse curso vai certamente linkar com um outro curso que você vai querer agregar o seu conhecimento, e quando vê você fez vários cursos na Alura, porque o método de ensino é muito legal. Vai lá aprender programação, front-end, data science, inteligência artificial, desenvolvimento de sistema, UX, mobile, design, muita coisa, inovação, gestão, várias coisas legais que tem lá na Alura. Eu sou um aluno e recomendo demais. Eu tava ponto lá, /Alura, aproveite os 10% e acesse os mais de 1000 cursos que a plataforma tem, que são todos incríveis. Bora continuar o papo com a Cela. Eu tenho a impressão de que quando é negado, eles fazem mais perguntas. Porque, né?
Que raiva!
Eles estão ali prestes a negar e devem procurar mais indícios de por que devem aprovar ou não. É bizarro. Mas que loucura. E tu lembra de outras coisas, assim, que isso possa ter te causado? Porque às vezes a gente não entende, né? É muito comum pessoas virem conversar comigo e outros amigos que são criadores de conteúdo também já me relataram situações parecidas, de a pessoa vir conversar e tu ficar um tempo sem entender se ela te conhece ou se ela é só uma free talker da rua que quer conversar.
Então...
E aí é meio demorado de entender. Às vezes, nesse caso, eu entendo a tua confusão, assim, de não saber se é uma pergunta padrão do processo ou se é porque o cara tem mais informações, né?
É bizarro, assim, de verdade. Mas as pessoas que eu vejo, que me conhecem, geralmente falam alguma coisa. Só que esses dias foi muito doido, porque eu tava falando com meu amigo e falei assim: nossa, eu não posso ficar andando de qualquer jeito. Às vezes eu tô sem postura, alguém vai me ver e vai achar que eu sou assim, ou tô com
Tu já tem essa
cara
preocupação
de cu.
assim?
Eu já tenho. E aí eu falei
Caraca.
isso numa fila. Tava falando numa fila. Aí eu falei assim: nossa, se eu tô com cara estranha, tipo assim, se eu tô com cara de triste, me lembra de ficar posturada e feliz. Aí a mulher na minha frente virou assim: Sela, o que que você tá fazendo pegando fila? E eu fiquei: ai, meu Deus, que vergonha. E aí já aconteceu várias vezes, várias coisas assim, sabe? Tipo, de eu estar numa fila e aí a pessoa falar: o que é isso? O que que você tá fazendo aqui? Ou coisas assim, sabe? Mas sempre a pessoa já engaja no personagem. Fala: aí o teu jatinho, ah, chegou de helicóptero, veio de
Legal,
Porsche.
legal.
É muito doido isso, como me envolveu muito na história, e as pessoas já, tipo, me reconhecem. Eu fico: nossa, como assim? Já tô sendo reconhecida.
Tu chegou a ter um baque inicial disso assim? Ou tu sempre gostou quando isso começou a acontecer? Ou tu estranhou muito no começo de querer ficar mais em casa assim para não ter que sorrir para as pessoas estranhas na rua?
Não, eu sempre gostei, eu sempre fui bem
Tu
sorridente,
já
bem
era
feliz,
modelo, né?
eu gosto disso, eu realmente gosto muito disso. Eu não sei se, tipo, em alguma fase da vida, quando eu estiver muito estourado, que eu sei que eu vou estar,
Sim.
eu vou parar de gostar, mas eu acredito que não, porque eu realmente gosto muito. Mas eu fiquei com medo dos haters, sim. Eu fiquei muito nervosa, então eu parei de andar de transporte público, por causa. Eu andava sempre,
Sim,
sempre.
sim.
Mas aí agora eu parei. E aí eu fico maneirando os Ubers, assim, eu vou por avaliação, eu já tô meio noiada, porque vários Ubers já
Caraca.
falaram de mim. Falaram, tipo: ah, você é a menina do metrô? Ah, você é a menina do. Ah, teve esse vídeo do metrô também, que repercutiu bastante.
Teve. Tu quer
Eu fa...
descrever ele?
é, foi basicamente assim. Eu falei que era a minha primeira vez no metrô, que todo mundo queria que eu conhecesse. Aí eu falei que era, tipo, vinha de um canal que era do esgoto. E o metrô tava super vazio, assim, pra quem é paulista sabe que ele é lotadíssimo.
Tu
E eu
fez isso na
falei:
linha
nossa, tá
verde, não foi?
muito cheio. Foi na linha verde. Eu
Eu
falei assim:
lembro.
nossa, tá super cheio, eu vou esperar aqui. Aí eu entrei no que tava mais vazio e comecei a gravar, tipo assim: nossa, eu tô super enjoadinha. Já vou ter que descer, eu não tapei meu umbigo, então pega mais energias. E aí, eu, tipo, gravei várias vezes pra pegar o som, sabe? Eu fui gravando, gravando,
Sei,
com
sei.
as mesmas meninas do lado. Então, elas estavam, tipo, assim, já puta da cara, sabe? Tipo, nossa, falando em mais energia do meu lado. Mas aí eu nem explico, eu só saio e deixo o pessoal pensar o que quiser. Mas eu fiquei com medo.
Eu entendo perfeitamente. Para tu ver, aliás, eu talvez não entenda tanto assim, porque quando eu falei, eu tava pensando mais sobre isso que tu tinha descrito antes, de as pessoas te reconhecerem na fila e brincarem com o personagem, porque vai ser muito perrengue chique eu falar isso agora. Mas é um pouco cansativo, né? Tipo, mesmo a galera legal, quando é muita gente, quando tu tá, tipo, num lugar que tá muito cheio, dá uma desgastada assim, né?
Também tem isso. Tipo, na verdade, eu fico muito feliz, né, por enquanto, assim. Só que teve o dia que eu fui, tive o visto negado, eu fui para um evento à noite. E eu tava, tipo assim, querendo chorar. Eu queria só um espaço pra poder chorar. Tipo assim,
Sim.
nossa, tudo me lembrava, tipo, o cara dizendo: não, você não tem vínculos suficientes. Não foi dessa vez. E eu ficava, tipo, ai, eu não posso nem chorar aqui, eu não posso fazer nada. Eu
Sim.
tenho que ser feliz e, tipo assim, ficar de boa e cumprimentar todo mundo. Porque várias pessoas me reconheceram, pediram pra tirar foto e tal. Mas eu gosto bastante, só queria estar num dia melhor mesmo.
Sim. Então, e eu perguntei nesse sentido, assim, de tipo, pô, será que não é cansativo para quem não tá preparado para isso e tal no começo? E aí eu agora fui lembrado por esse outro lado, né? De que tem gente que não é tão legal assim nos olhares e tal. E o fato do Uber é um pouco assustador também, né? Tipo, o cara te conhecer e saber da tua vida e tu não faz ideia de quem ele é, a não ser o que ele compartilha no perfil ali.
Eu fico nervosa, porque muitos não sabem que é personagem, né? Às vezes eu até tô chegando no Uber e já falo, tipo assim: ai, nossa, eu tô gravando pra minha personagem, ai, nossa, sabe? Aquelas historinhas que
Tu
as
já
pessoas entram
parte.
no Uber.
Sei, sei. Tu já parte do princípio que a pessoa não sabe, né?
Então, eu já parto do princípio que a pessoa não sabe, pra não me arriscar também, sabe? Tipo, essa pessoa vai achar que meus pais têm milhões. Vai se assustar, vai olhar minha conta, vai se assustar, vai dizer: meu Deus, que milionária é essa? A mesada dela não chegou agora.
Entendi. E esse rolê do metrô, para quem tá ouvindo a gente de outros lugares, né, e não saiba exatamente como funciona o metrô em São Paulo, o metrô em São Paulo, ele não é o horror que ele aparenta ser para quem conhece o metrô pelo Datena, né, quando tem as matérias de enchente e coisas assim. O metrô, ele funciona muito bem em várias linhas, assim.
É, realmente, é muito prático.
Claro, tem linhas que são realmente um pouco mais complicadas, a linha vermelha, que é uma linha muito antiga, muito cheia, que pega regiões da cidade, né, que tem uma dependência maior dessas linhas para ir trabalhar e tal, mas tem também a linha amarela e a linha verde, que são, claro, cheias em momentos de pico, mas muito mais tranquilas do que essas outras. Então, o fato de tu ir gravar na linha verde e achar ela horrível é mais irônico ainda, porque ela nem é tão ruim, ela é, se pá, uma das melhores, assim, é. Então, é muito bom. E a galera que tava no metrô, eu lembro que tu comentou em algum momento depois, talvez nos stories, da galera que tava no metrô ao redor no momento em que tu gravava o vídeo, assim, tu chegou a coletar alguma reação ao vivo?
Eu cheguei a coletar. As meninas, cara, elas estavam assim do meu lado, assim, me olhando com uma cara de cu, assim, e o pessoal rindo, assim, tinha um pessoal em pé rindo do que eu tava falando, porque eu fiquei repetindo umas 3 vezes ali, sabe? Tipo, tô muito enjoadinha. Porque às vezes não captava a voz, eu não ia voltar no metrô pra gravar.
Tu grava sozinha?
Aquele dia foi só pra gravar. É, geralmente sim.
Caraca.
Aquele dia eu tava com o meu amigo fotógrafo. Mas assim, ele não ia me ajudar em nada aquele dia, né? A gente foi fazer umas fotos e já aproveitei pra gravar esse conteúdo. Mas eu gravo sozinha.
Entendi.
Tem as ideias, eu que edito, eu que tudo.
Entendi. Tu tava andando com teu amigo fotógrafo só porque vocês são amigos e estavam andando? Ou isso tem alguma coisa a ver com a tua carreira de modelo ou de criação de conteúdo?
Tem a ver com a minha vida de modelo mesmo. Eu tava fazendo um workshop de modelo, assim. E aí, depois a gente passou lá naquela linha verde pra tirar umas fotos. Então, eu já aproveitei pra gravar.
Entendi. E eu ia perguntar sobre isso, assim. O que que isso afetou? A gente falou da tua vida profissional, aliás, da tua vida pessoal, da tua família, e eu queria saber da vida profissional, assim, porque tu vem pra São Paulo como modelo há 3 anos atrás, e aí há 6 meses, mais ou menos, tu vira uma influencer digital. Isso já facilitou ou mudou alguma coisa no trabalho de modelo?
Mudou muito, é claro. Eu sempre vejo que aquilo, na minha cabeça, e assim, eu acho que faz muito sentido, que tudo que eu foco na minha vida acontece, tudo tá. Que expande, enfim. E agora eu foquei muito no digital, então meus trabalhos como modelo, que eram muito recorrentes, assim, todo dia da semana eu tava trabalhando, tá. Seja com uma coisa pequena, seja com uma coisa grande, enfim, era muito, o que tivesse eu tava fazendo.
Entendi.
E eu amo. Agora diminuiu muito, então assim, o meu, parece que, sei lá, mudou totalmente. E tem algumas marcas que eu acho que tem receio de me botar, porque acham que tenho hate e tal. Mas, em contrapartida, na área digital é muito financeiramente mais rentável, né?
Muito.
Então, muito mais do que ser modelo. Muito mais.
Muito.
Então, e são duas coisas que eu gosto, né? Se tiver algum trabalho como modelo, eu faço, mas afetou bastante, assim. Os trabalhos diminuíram como modelo, mas aumentaram 1000% como influencer.
Entendi. Eu vi tu impressa gigante em alguma coisa. Era da Claro?
Não, era da Ikezak. E aí isso foi um trabalho como modelo.
Ah, tá. Ikezak, pode crer. Mas era um outdoor vermelho. Eu muito burro. Eu vi um outdoor vermelho e falei, da Claro. Inclusive, Alô Claro, fica aí a dica, porque teria dado certo se fosse.
Realmente.
Esse trabalho, eu tô vendo que ele tem um vídeo também e tal. Isso foi como modelo, né? Não foi como influencer.
Isso foi. E foi muito doido, que eu não esperava por aquele outdoor. Porque às vezes eles na hora que você assina o contrato, você tem que aceitar, tipo, no que vai. Tipo, se vai pra telão, se vai pra TV, pra metrô, enfim. E eu boto que, ok. Só que nem sempre vai. Só que se for, você tem que aceitar. E aí eles não avisaram nada.
Caraca.
Tipo, já tava, eles já pagam pra se for, entendeu?
Saquei.
E aí eu voltei do banheiro e olhei, eu assim, eu fiquei, caraca! E a gente foi lá pra ver na frente, pra ver se achava alguma fotinha minha, porque eu pensei, de certo vai ter, eu no catálogo, porque no site eu apareço no site inteiro, mas no catálogo mesmo, não. Não apareceu, não tinha nada lá, sabe?
Uhum.
E aí, do nada, eu saí do banheiro e aí tem eu gigante lá, sabe?
Que legal.
Então, foi muito satisfatório ver.
Pô, que massa. E certamente tem gente vendo e te reconhecendo lá.
Sim, várias pessoas me mandaram, nossa, tirei foto do seu stand.
Legal.
Ah, é a marca do seu pai, né? Olha aqui, eu e a Celona. Tipo, várias coisas.
É a marca do seu pai, é espetacular.
É.
Maravilhoso. Pô, mas a gente conhece já vários perrengues da Cela personagem, e eu queria saber se nesse episódio tu contaria pra gente algum perrengue da Marcela real, assim, dessa tua vinda pra São Paulo, dessa tua vida de modelo, ou desse início de... Pô, disso tu já falou um pouco, né, de trajetória de como influencer digital. Teve algum perrengue, assim, alguma história que tu gostaria de contar pra gente?
Caraca, eu pensei num agora aqui. É, dos primeiros anos que eu cheguei em São Paulo, acho que foi o primeiro ano. Que a Cela com certeza nunca passaria por isso.
Sério?
Eu tinha comprado passagem para ir de ônibus para minha casa por R$44, de São Paulo até Santa Catarina. R$44. Era uma empresa de ônibus que estava lançando.
Caramba!
E aí, tá, eu tinha que chegar na rodoviária, não era nem na rodoviária, era próxima à rodoviária, um negócio lá da imigrante, sei lá o quê. E aí peguei e tava dando muito caro o Uber.
Tá.
Então eu peguei com as minhas malas e fui de ônibus de linha.
Entendi.
Fui de ônibus de linha, tipo, com mala, e não era nem mala de rodinha, aquelas malas grandonas, um travesseiro, coberta, tudo assim. E minha identidade, só isso. E meu celular, tipo assim, com 30% de bateria. Aí tá, fui correndo, porque eu já tinha que chegar lá no limite. E aí nisso, começou a chover muito, 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 muito. E começou a chover dentro do ônibus.
Nossa!
Então assim, molhou a minha mala e tal. E aí, aconteceu alguma coisa que São Paulo tava parado, 100% parado.
Chuva.
E eu não sei se tu vai lembrar, mas foi exatamente no dia, e eu, na hora eu não sabia, caiu alguma ponte, alguma
claro,
coisa.
Claro.
Foi faz tempo, faz uns 3, 4 anos.
É, faz
foi
tempo,
nesse
mas eu lembro.
Dia, foi nesse dia que eu tava no ônibus e tava chovendo e tal. Então assim, atrasou tudo. O trajeto que eu levaria 40 minutos, eu levei 2 horas e 20. E aí a minha bateria acabando, eu tipo assim, com 17 anos, sozinha. A bateria acabando. Não, olha, nossa senhora, a hora que eu cheguei próximo, porque eu ia ter que andar ainda uns quilômetros, eu não sei o que que me dava na minha cabeça com 17 anos fazer isso sozinha, porque eu tinha que andar mais 5 minutos na chuva.
Sim.
Até chegar na rodoviária, assim, né? E aí eu desci, e aí tinha um morador de rua no ponto de ônibus, e eu comecei a chorar com ele. Eu comecei a chorar muito, falei, meu Deus, nossa, tá dando tudo errado, eu não sei se eu vou conseguir chegar lá, e tal, e não sei o quê, porque, tipo assim, eu tinha que andar muito, tava chovendo demais, demais. Aí eu consegui me acalmar com o morador de rua ali, me ajudando, falando, calma, vai ficar tudo bem, moço, calma.
Eu queria muito ouvir a versão dele, né? A versão da história dele, assim, de, nossa, eu tava aqui de boa, chegou uma maluca chorando.
Chorando, ele, ah, eu passo por isso sempre e tal. E eu, tipo, não, mas eu não. E daí eu pedi um Uber, chegou. Eu fui agradecendo o moço por ter me aceitado, toda molhada, cheguei no ônibus de R$44.
Nossa.
É, mas era bom, era realmente bom, pelo menos isso. E aí deu tudo certo, fui andando a viagem toda quase sem bateria, só nos pontos de parada, assim, eu carreguei e tal, mas aí deu tudo certo. Coisa que a Cela nunca passaria,
não,
né?
Passaria, o jatinho dela certamente não teria goteira.
Nunca.
Esse episódio, o resumo dele é perrengues chiques e não tão chiques assim, né? Eu tava lembrando agora, a gente começou a conversa falando sobre o fato de a chuva parar São Paulo toda vez. E esses dias a gente tava instalando uma obra aqui em casa, um lambi-lambi na parede, o artista veio aqui em casa fazer, a gente tava, pô, empolgado pra ver, assim, e aí é um puta perrengue chique também. Minha namorada tava aqui em casa acompanhando, assim, só que ela tinha terapia num lugar que fica, tipo, a 1,5 km de casa, assim, e aí ela sempre vai a pé, e ela pensou, não, vou de Uber pra gente poder ficar mais tempo aqui vendo ele trabalhar e tal. E aí o cara tava demorando um pouco mais do que o normal, e a gente ficou esperando, assim, vendo ele fazer e tal, e aí quando faltava, tipo, 20 minutos pra terapia, ela falou, bom, agora eu tenho que ir, vou chamar o Uber, rapidinho, 1,5 km, vou chegar lá. E aí, o que a gente não contava é que tava chovendo. E chover em São Paulo com Uber, não importa a distância. E aí, pra piorar a situação, o aplicativo deu meio que uma bugada, assim. Eu chamei pra ela, e aí não apareceu o valor, tava demorando pra aparecer. E aí eu falei, não, vamos. Falei, sabe quando tu tem uma confirmação ali que é, tem certeza que quer chamar sem ver o valor atualizado?
Sem ver o valor?
Eu falei, foda-se, é 1,5 km, vai, vamos lá, chama. E ela já tava quase atrasada e tal. E aí, a moral da história é, ela chegou quase meia hora atrasada. Esse trajeto de 1,5 km levou tipo 50 minutos. E a corrida deu R$75.
Caraca, mas valia ter cancelado essa terapia aí.
Valia ter ido a pé. Ela a pé na chuva ia chegar mais rápido e não teria gasto.
Caraca!
E aí, assim, eu printei.
75.
Não, é inacreditável.
Que tristeza, é inacreditável, né? Mas já me aconteceu também. Outra vez, tipo, de 3 km, eu levar 2 horas.
Não, é bizarro.
Uma manifestação.
Ah, não, aí pelo menos tem um contexto que tu entende. Não dá pra passar. Agora, cara, na chuva, tem momentos que a cidade precisa funcionar com chuva, né? E eu printei essa corrida de R$75 de 1,5 km e eu mostro pra todas as pessoas. Eu até poderia compartilhar ela, só que eu acho que aparece meu endereço. A galera vai sacar onde eu moro, eu não quero.
Ah, não, é legal.
Senão eu postaria pra todo mundo ver, assim. Porque, cara, é inacreditável. Eu ando com esse print na mão, assim. Toda vez que eu vou conversar com alguém, eu falo, não, olha isso aqui.
Olha aqui, valeu a pena pra história, né? Pra uma história.
Vou fazer um NFT desse print e ver se eu recupero meus R$75.
Tá louco.
Mas é isso, maravilhoso. É um bom episódio. Eu gosto dessas histórias de perrengues chiques e reais e não tão reais assim. Mas eu queria, pra gente encerrar esse papo, saber o que que tu imagina pro futuro, assim. Agora, tu tá em Carazinho de novo por quê? Tu tá passeando ou tu voltou pra ir de vez?
Não, eu só vim passar tá. Uma semaninha aqui, que é o time, né, de ficar um pouco com a família.
Dá uma descansada.
É, que eu amo, né, eu, assim, que eu me reconecto, mas eu me vejo no futuro, brilhantemente, né, muito milionária, aquelas... Não, de verdade, não, de verdade, eu espero que...
Agora dá, né, depois que todo mundo já acreditou, é meio que nem aqueles caras que vendem curso pra ensinar a ficar milionário. O cara, ele não é milionário ainda quando ele faz o curso, mas ele vende tanto que fica.
Então, é a ilustração da gata, então, isso. Eu espero muito que eu esteja milionária daqui uns anos, com a minha família formada também... não sei para quantos anos aí, né? Mas me vejo bem e seguindo nesse ramo. Eu gosto muito do que eu faço, de verdade.
Que legal, que legal. E eu achei ousado o que tu falou lá no começo sobre gravar no dia o vídeo que vai pro ar. Porque isso é uma correria, né? Tipo, dá um certo trabalho e tu ter que gravar na hora e tal. Tu já pensou em gravar algumas coisas com antecedência, assim, para deixar preparado para momentos que tu não esteja tão disposta?
Eu tenho 3 vídeos agora pra eu postar, tipo assim, se um dia não tiver, sabe?
Legal.
Mas, às vezes, eu dou uma folguinha de um dia e não posto nada, pras pessoas também ficarem numa expectativa. Ou, às vezes, eu posto um por dia, mas a tendência é sempre 2, né?
Sim.
Só que eu tenho esses 3, e aí, se caso acontece, eu posto. Ou faço alguma trend. Porque, às vezes, eu fico assim, nossa, a cela do futuro... Que se vire, sabe?
Sim.
Tipo, às vezes eu tenho uma ideia muito boa e eu fico pensando, nossa, eu vou segurar mais um tempo pra eu ter mais seguidores e verem e tal. Aí eu fico, não, a cela do futuro que se vire pra criar história, criar conteúdo, e é isso, sabe? Eu fico nessa, tipo assim, eu que me vire. Amanhã é 11 horas e eu vou ter que criar essa história.
E no geral a gente se vira, né? Eu também, eu tenho alguns vídeos preparados pra soltar a qualquer momento, assim, mas eu tenho um pouco dessa sensação de adrenalina de, pô, o vídeo de amanhã não tá pronto. O que, que vai ser?
Eu adoro isso, eu adoro. Porque acho que fica mais real, sabe? Aí eu consigo linkar muito as histórias do dia a dia. Tipo assim, o dólar caiu esses dias.
Legal, isso
aí
é bom.
Teve
Pauta
aquela
quente,
fazenda,
né,
que foi vendida. Daí, tipo assim, eu faço no dia e já fica fresquinho, sabe? Ah, tô viajando. Às vezes eu tô na minha casa, às vezes eu tô aqui, às vezes tô... Tipo assim, é uma loucura.
Sim, então, isso contribui bastante pra viralizar também, né? Não é só na revolta que as pessoas se engajam com o conteúdo. Também funciona com a pauta quente. Tá todo mundo falando sobre tal assunto e tu tá inserida com a personagem nesse assunto também. Maravilhoso. Cela, obrigado por ter liberado esse tempo. Sei que a vida de milionária te toma cada minuto desse dia.
Sim, realmente.
Mas foi muito legal você ter liberado essa horinha pra gente bater um papo aqui. E vou deixar linkado aqui tuas redes sociais. Onde que tu tá mais ativo agora? Instagram, TikTok?
É, Instagram, TikTok e é isso, é Twitter, não tanto. Mas eu posto mais a minha vida real no Twitter, reclamações.
Legal. Lá é a reclamação da Marcela, então.
É, a da Marcela mesmo.
Legal. Eu tenho tentado voltar a usar o Twitter, eu vou te seguir lá agora pra me motivar a voltar, pra ver as tuas reclamações. Boa. Reais.
Lá é Marcelildes.
Olha só, é até o arroba diferente.
É, até o arroba é bem diferente mesmo.
Espetacular. Então tá bom, vou deixar tudo linkadinho aqui e a gente vai se falando. Brigadão.
Brigadão, viu? Tchau, tchau. Até mais. Adorei participar.
Valeu.
De verdade. Muito
bom. Nós também amamos ouvir.
Tchau, tchau.
Tchau.
Muito obrigada. Uhul!
E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Grande Cela Lopes, que eu espero que volte aqui nesse podcast quando for milionária, como a personagem dela é, porque ela tem certamente muito, muito caminho pra trilhar ainda por essa internet. A gente se vê de novo no próximo episódio, e o próximo episódio pode ser quando você quiser, porque tem mais de 200 e poucos episódios publicados aí, mais de 260 já, meu Deus, estamos ficando velhos. Mais de 260 episódios do Eu Tava Lá publicados, você pode ouvir na ordem que você quiser, a hora que você quiser, inclusive vai lá dar uma espiada no site, eu tava ponto lá, acho que tá bonitinho. Não sei no celular, hein? Vou ter que voltar pra Alura e vou ter que ir lá no ChatGPT ver como é que tá o mobile. Ai, meu Deus.